CBN, Cenário Político, com Elcio Ribeiro.
Elcio Ribeiro, bom dia.
Bom dia, Patrick Mota. O Thiago está aí com você, Patrick?
Não, hoje quem está com a gente aqui na sonorização é o Alisson Peixoto.
Alisson Peixoto, um bom dia. Bom dia a quem acompanha a CBN. Patrick, um bom dia especial a... Sabe quem?
Luiz Cavazzacchi.
E ao senhor Masahiro Ogino. Eu diria mais, eu diria Ohayo Gozaimasu. Por quê? Porque hoje é o Dia Nacional do Japão.
Ohayo Gozaimasu,
olha,
professor.
Até tema musical tem, que o Alisson está colocando aqui agora. Ohayo Gozaimasu é bom dia em japonês, né?
Isso. Bom dia em japonês, sim. É, se você quiser continuar, a gente pergunta. Alguém que desse carro.
Eu deixo vocês dois conversarem, se vocês quiserem em japonês. Eu fico só observando.
A comunidade japonesa. É bom lembrar que, olha só, nós temos aí o nosso Luiz Kawasaki. É, o Luiz, eu acredito que é sensei. Sensei, né, Luiz?
Isso mesmo, neto, é o terceiro.
É o neto. E olha só que interessante. Fora do Japão, o país que tem mais japonês do mundo é o Brasil. E a comunidade na Amazônia é imensa. São mais de 100 anos que os japoneses vieram para o Brasil, quase 100 anos. 110 anos, tem um pouquinho mais. E hoje é o Dia Nacional do Japão. Festa para a comunidade japonesa, que eu acredito que nos ajudou muito, continua nos ajudando. Agricultura, indústria, a cultura, né? Tem o nosso judô, o nosso jiu-jitsu, enfim. Parabéns, o atual cônsul é o senhor Masahiro Ogino, que está aqui desde o ano passado, sempre tentando fomentar as melhores relações Amazonas-Japão.
É isso, fica aqui então os nossos parabéns, ficam os nossos parabéns para a comunidade japonesa aqui no Amazonas, no Brasil também, no mundo também, né? Para todos os japoneses.
Sim.
Elcio Ribeiro, já tem pergunta de ouvinte, o Joab gosta de participar e a gente gosta da sua participação, Joab Epifânio, ele mandou pra gente aqui, Elcio Ribeiro, bom dia Patrick, Lui, professor Elcio e a todos da equipe CBN Manaus. Professor, dia 14 do 2, que é segunda-feira da semana que vem, vai ser implementado em Manaus o passe livre estudantil. Na sua visão, isso é uma conquista dos estudantes e do movimento estudantil? Ou é apenas uma medida de caráter oportuno e eleitoral? Abraços, Joab Epifânio.
Olha, Patrick, eu diria que o Joab Epifânio é um cara danado, porque ele tem uma visão de raio-x interessante. Sabe aquele raio-x que o especialista consegue ver coisas e o leigo não, só vê as mãos, uhum. Só vê ali imagem, né? Eu diria o seguinte, Joab, vamos fazer... Eu tenho orgulho de estar ao lado de valorosos colegas na Comissão de Relações Internacionais. E lá, cada um é especialista numa parte do mundo e tal, e muitos olham o mundo todo como um livro, como uma referência. Se nós pegarmos países europeus desenvolvidos, você não tem como se desenvolver em termos de IDH sem estimular o ensino. E aí, é muito comum em países europeus os estudantes terem passe livre para circular. Olha, meus filhos, quando moraram na França, eram adolescentes, eles tinham lá a carte orange, eles circulavam à vontade. Olha só, eram brasileiros, tá? Mas a cultura tem que ser estimulada, o ensino tem que ser estimulado. Então, tem pessoas que às vezes não vão para a escola porque estão sem condição de pegar um transporte. Então, nesse aspecto, Joab, é digno de parabenização. É bom lembrar que já teve greve, brigas, invasões de igreja, quando os estudantes reivindicavam meia passagem, né? E hoje, né, a partir do dia 14, vai ser passe livre. E eu queria, eu adoraria que esse passe fosse livre, não era sem limitações de viagem, de estudantes. Eles não se limitam à atividade estudantil, não é limitado à escola. Então, se você estiver aqui com cinema, passe livre, faz parte da formação cultural. Então, nesse aspecto, em termos de política de Estado é digno de aplauso. Agora, Joab, claro, a medida vem no ano eleitoral. Vai ter alguém vai querer dividendos eleitorais disso daí. Isso faz parte da briga pela política. Então, isso vai ser utilizado. E um detalhe também, não existe almoço grátis. Então, esta quantia vai ser retirada de algum fundo, alguma verba. Isso é claro também. Eu diria que é digno para mim, é digno de parabéns. Eu acredito que no Brasil inteiro os estudantes deveriam ter passe livre, como ocorre em muitos países europeus desenvolvidos que privilegiam o estudo.
Ou seja, Joab Epifânio, acho que o que o Elson quis dizer, o professor Elson quis dizer é o seguinte, não tem por que não poder ser os dois, né, Elson? É uma conquista para os estudantes, mas pode ser também uma medida de caráter de oportunismo, afinal estamos em ano eleitoral, acontece. E só para contextualizar o que o Elson Ribeiro falou também, sobre a questão de, seria interessante que os alunos, os estudantes, tivessem esse passe livre e limitado, né?
Com
mais passagens, que não é o que vai acontecer, gente. A partir de segunda-feira são 44 passes gratuitos apenas. Então, são 5 dias na semana, são 4 semanas no mês, então são 20 dias, né? Então, a gente tem para ir e para voltar, então são 40 passes, mais ou menos, que o aluno vai gastar. Por isso, 44 passes livres o aluno vai ter. E se não usar esses 44, no mês seguinte, só vai ter esses 44 mesmo. Só vai ser recarregada a carteirinha até os 44. Então, você não vai poder acumular. Então, realmente, o passe não é para nada além das atividades escolares. E seria interessante que fosse, né?
Patrick, eu diria que uma longa caminhada se começa pelo primeiro passo.
Sim.
Eu entendo que as pessoas do marketing, do prefeito e do governador, eu não tenho dúvida, vão utilizar. Qual foi o prefeito ou o governador que fez isso há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás? Não tem. Então, vão utilizar. Olha só, nós conseguimos passe livre para os estudantes. Eu bato palmas para isso. Eu bato palmas. Eu adoraria que ano que vem continuasse, se fosse uma política de Estado. Vamos fazer isso nos próximos 10 anos. Você coloca, vai ser limitado a 44. Tá bom, isso aí é um primeiro momento. É claro que o ensino não está limitado ao ordinário do banco escolar, isso vai muito além. Então, no primeiro momento, 44, tá, vamos ver se a partir de agosto, em vez de 44, vira 88, ou libera. Passe livre, como é na França, pronto, como é na Alemanha, é assim, como é na Bélgica, é dessa forma. Libera, é passe livre mesmo.
Mais uma pergunta aqui, Elcio Ribeiro, também tem a ver com educação. Mas antes, o nosso amigo Orlando César, que foi quem fez a pergunta, ele faz uma saudação para você, né? Ele diz: bom dia, meu amigo botafoguense, saco de pancadas do Fluminense. O Fluminense venceu o Botafogo ontem, de virada, inclusive, né? O Botafogo começou vencendo.
O Botafogo é um time da de voz, ele sabe que o Fluminense não está tão bem. Ele
ajudou, né?
Ele falou, ajudou, é isso.
Todos os times grandes têm que ter seu espaço da glória, né? Não é só o Botafogo glorioso, né, Sérgio Ribeiro?
O Botafogo é o melhor do mundo, ele serve, às vezes, né?
Tá certo. Aí o Orlando continua aqui e diz o seguinte: programa de renegociação de fiéis é regularizada. Por que não fizeram isso antes? Mas antes tarde do que nunca.
Olha, ele já dá a resposta. Antes tarde do que nunca, né? O fiéis, às vezes, é o que chamam uma bomba relógio. É algo interessante. Eu não vejo como uma política perene. Eu entendo que o Estado, às vezes, quer fazer favores, mas ele vai cobrar lá na frente, isso é natural. E é o teu negócio. Eu ajudo você a estudar durante 4, 5 anos. Se eu não te ajudar, se eu não te inserir no mercado de trabalho, meu amigo, quem é que vai pagar essa conta? Como é que vai ficar? Que bom que houve a renegociação. Eu acredito que a gente tem que pensar em algo com resultados mais prováveis, né? O Brasil vive atualmente uma onda de desemprego grande, muito grande. Aquela famosa reforma trabalhista que ia alavancar os empregos, ela de fato não ocorreu, isso é fato, né? E aí, eu financio um estudante 5 anos, ele está lá com dinheiro, depois ele vai me pagar, mas ele não tem trabalho. Fica complicado, né?
Elcio Ribeiro, a gente ainda tem 2 minutinhos, eu sei que você consegue, então vamos falar sobre a possibilidade de termos federação de partidos. Isso seria um meio de minimizar a influência do Centrão?
Olha, eu entendo que vai ser uma forma de ajustar os muitos partidos que tem no Brasil, né? Muitos deles quase que idênticos em termos ideológicos, às vezes nem tem, não são ideológicos. Alguns entendem que vai extinguir o Centrão. Eu adoraria que sim, eu aposto que não. Adoraria que sim, mas aposto que não, porque o Centrão, primeiro, mais do que grupos partidários, são interesses ideológicos de pessoas. Ninguém, é difícil você chegar e um deputado falar, eu sou do Centrão. Não, nem vai nem falar isso. Ele é do PT, ele é do PL, ele é do PTB e tal, mas ele age visando interesses próprios, indicações de cargo, e toma lá da cá. Então, isso eu acredito que as federações não vão extinguir.
Elcio Ribeiro, muito obrigado pela participação, meu amigo. Ótima sexta-feira para você e até semana que vem.
Em homenagem ao japonês, Sayonara.
Sayonara.